Você vê, a gente fez um curso do PASV, né? Curso de um programa de aceleração de supervendedores com você. E, nossa, quando você me falou, nós temos esse curso e ele vai te ajudar bastante no, na sua prospecção. Tá? Eu falei, ah, não, meu, 20 anos de vendendo consórcio, eu acho que eu já sei bastante. Cara, nunca sabemos, parece que a gente sabe, mas não sabe nada, né? Quanto mais eu, como diz o ditado...
É, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu preciso aprender, não é assim?
É por aí, né? E realmente, né, a aprendizagem ela tem que ser contínua, né?
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz, e sim, estamos começando mais um Zip aqui na nossa trilha de conteúdo, e hoje nós vamos falar sobre consórcio, exatamente, essa ferramenta financeira que cada vez mais brasileiros têm utilizado para poder comprar casa, carro, para trocar... Cara, de moto, já tem até para cirurgia plástica, consórcio é uma ferramenta financeira. Eu sou cliente, entendeu? E eu, porra, não podia trazer outra pessoa que não, o corretor que me atende. Então, seja muito bem-vindo, Sérgio Tobaro, ao Papo de Vendedor.
Obrigado, Leandrão. Obrigado pelo convite. Foi uma honra aqui ter recebido esse convite seu e participar aí do seu... podcast, né? Acho que a gente vai aí trocar bastante experiências.
Vamos trocar bastante experiência, vamos aprender junto aqui. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte, vai aprender muito, não só sobre consórcio, mas sobre como vender consórcio, como vender produto financeiro. Tenho certeza que vai ser um episódio que vai ajudar muita gente, né? E para a gente poder aquecer os motores aqui, queria perguntar para você, né? Qual que é a sua visão de consórcio? Como é que você começou a trabalhar com consórcio? Sérgio, fica à vontade para você falar um pouquinho da tua história profissional, cara.
Legal. Bom, desde criança, né, já trabalhei com vendas. Comecei a trabalhar no mercado municipal da minha cidade. Eu sou natural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. E com os 8, 10 anos, mais ou menos, antes de ir para a escola, eu estudava à tarde. Eu ajudava minha tia na banca. Uma banca de verduras, frutas, um hortifruti, né, que existia no mercado, e eu comecei a ajudá-la nesse mercado. E então, desde lá, a veia de vendedor sempre estava no sangue, né?
Interessante.
Aos 15 anos eu fui para o Japão trabalhar como dekasegi, ou seja, trabalhar como operário de fábrica. Foi uma experiência importante, porque dos 15 aos 21, a gente trabalhou como operário, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas eu precisava de oportunidades aqui no Brasil. E aí voltei para cá, trabalhei numa loja de material elétrico aqui em Guarulhos, né? Tá. De 97 até 2001. Tá. E aí, passando em frente ali, aqui em Guarulhos, tem uma concessionária chamada Sopave, que vendia consórcio Volks. E aí eu falei, puxa vida, será que é uma oportunidade para trabalhar com consórcio, né? E aí foi quando eu comecei o consórcio, mas não me adaptei à cultura da empresa à época, fiquei 3 meses apenas.
Tá.
E eu tava para voltar para o Japão, mas aí passei por uma entrevista aqui na Porto, e o supervisor na época era o Suzuki, né? Ele também trabalhou no Japão e falou, poxa vida, acho que dá para você ganhar tão bem quanto no Japão, aqui no Brasil, trabalhando com um consórcio. Uhum. Isso foi em 2002, junho de 2002. Foi quando eu comecei as atividades aqui na Porto como vendedor de consórcio. Então, desde então, de 2002 até hoje, a gente tem essa especialidade aí com o consórcio, né? É um produto que...
Desde 2001?
2000 vamos colocar 2002 por conta da Porto, vamos dizer assim.
Mas caraca, que legal, cara. Parabéns, meu. Focadaço em consórcio.
Sempre consórcio.
Desde 2002. Mentir pro cliente para vender, que ele vai ser contemplado na no terceiro mês, sem essas chablauzices do mercado.
Se eu tivesse trabalhado desse jeito, eu já não estava mais aqui. Pô, nem, assim, a Porto, nem a Porto ia me querer, né? Então, por que que a Porto me chamou a atenção? Porque quando eu trabalhei no Japão, eu trabalhei na Sony.
Sony.
E a Sony tem a mesma cultura de produtos de qualidade, assim como a Porto. Então, eu me identifiquei muito com a Porto à época, né?
Ah.
E, então, de 2002, fiquei até 2005 como vendedor.
Tá.
Fui promovido a supervisor. E em 2008, eu saí da Porto para entrar numa corretora grande de São Paulo para conhecer como é que era a internamente uma corretora.
Tá.
Aí, em 2009, a gente tinha um colega que tinha uma representação e perguntei para ele, puxa, a gente poderia reativar a representação, né?
Uhum.
Foi quando a gente teve a oportunidade de vinha voltar para Porto, né? Eu tinha saído, então voltei, fiquei um ano nessa corretora em São Paulo.
Uhum.
E aí, só que naquele momento, aí tem todas como é que fala? Os desafios, né, que a gente tem durante o percurso, né? E aí, falei, poxa, será que é da vontade de Deus a gente trabalhar? Abrir um negócio, né? Sendo que a gente estava registrado e tudo mais.
Uhum.
E aí, na minha agenda, essas agendas que tem mensagens como é que eu posso dizer?
Motivação.
De motivação, exatamente.
Uhum.
Aí eu falei, bom, se for da vontade de Deus, a gente vai abrir a corretora, né? A gente vai trabalhar juntos. E aí estava escrito assim, as oportunidades são como o nascer do sol. Se você demorar demais, vai perdê-la.
Que legal, cara.
E era dia 21 de outubro de 2009. A gente abriu a K2 no dia 21 de outubro de 2010.
Puta, que legal, cara. Que legal. Mas quando você fala a gente, quem que é a gente?
Era eu e eu, esse sócio, o Ivandro. Né?
Entendi.
Em 2012 a gente desfez a sociedade, né, por algumas divergências, mas... cada um seguiu o seu caminho, né? Eu tirei a minha SUSEP para poder trabalhar como corretor também, né?
Tá.
Então, desde 2012...
Você vendia consórcio ou ele vendia seguro?
Não, ambos vendiam consórcio.
Ah,
ambos
tá.
Vendiam consórcio. Mas como corretor, a gente tinha que trabalhar com todos... Temos todos os produtos na prateleira para trabalhar, né?
Tá.
Então, automaticamente, hoje, como corretor, tenho o seguro de automóvel, de empresa, de condomínio,
tá.
Dentro de todos os outros produtos, mas o consórcio está na veia, né? O consórcio é um produto que a gente tem trabalhado desde então. E aí, 2012, para cá, eu tenho seguido carreira solo. Para mim foi um pouco complicado, porque acho que quando duas cabeças pensam, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, vamos dizer assim. E ele era mais financeiro, administrativo, e eu sou um pouco mais comercial, né? Então,
tá.
Eu senti esse baque. Depois, mas aí fui aprendendo a lidar com a parte de finanças, de administrativo.
Normal, né? É o desafio do empreendedor, né, Tobaro?
Exatamente. E acho que foi um aprendizado também, mas eu acho que a gente poderia estar melhor se tivesse juntos. Mais paciência,
legal.
Né?
Normal, isso aí é o caminhar do empreendedor. Eu tenho três ex-sócios, né? E o Dani como meu sócio nos supervendedores. É normal, às vezes... Em outro momento de vida, percursos, às vezes é uma divergência, às vezes é só uma... muda a tese, né? Aquilo que você acredita e você quer, né, mudar a sua vida profissional também, faz parte. Que legal, eu tô ainda mais feliz de ter você aqui, porque, pô, você tá há 12 anos vendendo consórcio de forma profissional, né? Indo para 13 anos. Quer dizer, você é um cara de carreira. Você é um cara de carreira.
Na verdade, desde 2002, então nós temos 22 anos esse ano.
Errei, cara. Matemática não é muito a minha praia. 22 anos aí.
22 anos. Eu comecei, como diz a minha mãe, comecei quando criança.
O que deixa a minha fala ainda mais impactante. Quer dizer, eu conheço muitos, muitos, muitos profissionais que trabalham com consórcio. Tá? Uma parte desses profissionais enganando o cliente. E é por isso que o consórcio tem uma fama tão ruim, né? E não deveria, porque é uma ferramenta financeira maravilhosa, né? E eu tô falando isso porque uma parte do apartamento que eu moro aqui em São Paulo, eu paguei com consórcio que eu comprei com você, com estratégia de lance fixo e, porra, cara, realizei um sonho através do consórcio. Agora compramos uma sala comercial, né, para abrigar aí, se tudo der certo, os futuros estúdios dos super vendedores. Comprei uma carta de crédito com você também, um consórcio, para poder montar essa mesma estratégia para adquirir esse bem ali quando ficar pronto, porque a gente comprou a sala na planta, né? Então eu sei o poder que tem um consórcio, né? E esses profissionais aí que se aventuram por muito motivados pela remuneração, né? Eu já vi corretor receber ali de comissão em cima de uma venda R$35 mil, né? Eu conto essa história em alguns outros momentos aqui. Então é uma promessa aí de dinheiro fácil, só que para o dinheiro ser fácil você tem que contar umas lorotas, né? E você é um cara muito íntegro, um cara que eu acompanho já há alguns anos. É, já indiquei pessoas e essas pessoas me deram esse mesmo feedback, né? Então, cara, seja bem-vindo ao Papo de Vendedor, quero trocar essa ideia com você para falar de consórcio. E o amigo ouvinte que está nos assistindo, saiba que sim, dá para você construir uma carteira de muito sucesso, de muita abundância, de muita prosperidade, trabalhando com consórcio da forma correta, sem enganar o cliente, com carteira de cliente sólida, que indica, que compra de novo e compra. E, porra, eu acho que é isso que tem que inspirar as pessoas, né? Então, eu queria fazer essa introdução. E eu queria, né, trazer aqui a minha primeira pergunta, que eu separei para você, que é o seguinte, Tobaro. Na sua visão, como é que funciona o processo de vendas de uma venda de um consórcio, seja de imóveis, seja de um automóvel? Como é que funciona para você o processo de vendas, cara?
Bom, consórcio é um produto na verdade, é um planejamento, né? Muitos clientes vêm na ansiedade, né? Que eu achei uma casa, achei oportunidade, me ajuda, quero comprar essa casa. Então, se a pessoa vem com muita ansiedade, muita expectativa, a gente tem que tranquilizar, né? E levantar o perfil, ver se a gente consegue atender a necessidade dela, porque o consórcio, ele é um produto que funciona por sorteio e por lance para você resgatar esse crédito. Então, não dá para você prometer para o cliente, igual um banco tradicional, onde você vai lá, dá uma entrada e financia a diferença, e o banco, ele, para mim, é como se fosse um agiota legal. Uhum. Ele fala assim, eu vou te emprestar aqui R$500 mil e você vai pagar X de juros, tudo bem? Assina aqui, está na conta o dinheiro do vendedor e você já cai para dentro do imóvel. Consórcio, ele é um grupo de pessoas que estão interessadas no mesmo bem, seja um imóvel, um automóvel, um caminhão, uma moto. Hoje nós temos para equipamentos pesados, para placas solares, temos também para, né, estética, né, e tudo mais. Eu tenho uma especialidade maior em bens, né, seja imóvel, automóvel, caminhões e motos, né. Então, se a pessoa está se planejando para comprar um imóvel, ela tem a oportunidade de utilizar o fundo de garantia para antecipar esse crédito através de lance. Como eu trabalho com o consórcio Porto, então nós temos a oportunidade de utilizar até 30% do crédito para poder antecipar esse crédito. Caso a pessoa, na contemplação, a parcela ficou alta, aquele lance dá para diluir nas parcelas vencendas. Então, acaba a parcela ficando de acordo com o orçamento dela. Às vezes, ela quer reformar o imóvel, quer comprar móveis tal, tá. E acaba conseguindo reduzir o valor da parcela. Legal que o consórcio não tem juros, né, diferente do banco tradicional. Porém, eu não consigo precisar o tempo. Eu sempre falo que as perguntas abertas para a gente poder levantar o perfil, né, eu sempre falo assim que a gente precisa descobrir o DNA do cliente.
Tá.
O DNA é o desejo nunca aparente.
Perfeito.
E aí você vai descobrir através de perguntas, né? Para quando a pessoa quer, com quem ela vai comprar o imóvel, né? Ou o automóvel. Normalmente o imóvel, ele é um pouco mais... É uma venda mais consultiva, né? O automóvel, a pessoa, ou a moto, ou às vezes o marido decide sozinho porque ele quer comprar moto, ou ele quer comprar tal carro, então ele acaba... Uhum. Decidindo a compra sem muita consulta com a esposa, vamos dizer assim. Mas quando se trata de um imóvel, a gente costuma marcar, eu até prefiro, né, às vezes o cliente me chama, pô, Sérgio, me explica um pouquinho mais do consórcio, né? Eu falo, você vai comprar sozinho, com mais alguém? Ele fala, vou comprar com a minha esposa. Então a gente A gente pode marcar com ela um horário, seja aí, né, seja por online, hoje a gente consegue falar mais online também, ou presencial, que eu até prefiro, né, porque quando você está olho no olho, né, eu acho que a negociação ela flui melhor, porque você consegue atender as perguntas de forma mais precisa e na hora, porque quando você fala com um, aí a pessoa, nossa, fiquei interessado, tal, eu vou conversar com a minha esposa, né? E aí eu vou conversar com meu marido. Então, a venda de imóvel é um pouco mais consultiva, né?
Até porque o valor é bem mais alto, né? E o prazo, exatamente, né? O valor e o prazo é bem mais alto. Então, acaba comprometendo mais tempo a renda daquela família, né?
Exatamente. Então, hoje nós temos imóvel de 300, 500, 1 milhão e para aí vai, né? Ah. Imóveis abaixo desse valor, né? 200 mil, esse público é um pouco mais... como é que eu posso dizer? Como a gente tem o programa do governo, né, que às vezes subsidia uma parte, então esses costumam... Oi?
O subsidia o valor do imóvel.
É uma parte, né, do imóvel. Então, uhum, se você quer um imóvel de 200 mil, ele subsidia lá pelo menos 20, 30%, vamos dizer assim.
Tá.
Lógico que ele vai cobrar juros, os juros são um pouco menores, mas esse tipo de público eu acabo fazendo um pouco mais de... análise, vamos dizer assim, e acabo não atendendo ele, né?
É, porque ele quer usufruir desse benefício, né? E daí ele vai ter que ir para um financiamento da Caixa inevitavelmente, né?
Exatamente. Então, quando eu falo que a Caixa tem esse programa, ele acaba pesquisando e aí acaba fazendo. Mas nós temos aí, como o colega Leandro fez, né? O consórcio, ele pode quitar um financiamento. Então, temos, sim, essa alternativa também. Então, o processo de venda de consórcio, ele é mais consultivo mesmo, né? De imóvel, principalmente.
Perfeito. E aí, geralmente você faz uma reunião, você faz duas reuniões. Como é que é essa rotina até você levar a pessoa para o fechamento?
Essa é uma pergunta importante. Eu tenho vários tipos de clientes. Às vezes, o cliente, numa reunião, às vezes, uma pergunta, ele já fecha. Eu tive uma situação interessante uma vez... E é uma indicação de um cliente que trabalha na Camis, né? Eu faço isso tenho muitos clientes na Camis. E ele me ligou numa sexta-feira, 6 horas da tarde. Ô, Sérgio, aqui é o Humberto. Eu peguei o seu telefone com o Júnior. E ele me comentou que você trabalha com um consórcio de automóvel e tal. Como é que a gente pode fazer? Aí eu falei para ele assim, amanhã à tarde você pode me atender? No sábado, né? Ele falou, pode ser. 3 horas tá bom para você? Me passa o endereço. Fui até lá, né? E 3 horas da tarde, sentei, abri a pasta. A época, né, hoje já tem uma assinatura eletrônica e tal, mas a época era uma pasta e eu precisava preencher à mão.
Muito
bom. E eu acho legal a pasta à mão, porque ela cria uma interatividade maior com o cliente. Ele se sente mais dentro do produto, às vezes. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele, ele falou assim... O consórcio de automóvel, qual crédito mais ou menos? Você tem uma tabelinha? Aí, na época, né, também uma folha impressa, passei a tabela para ele. Ele olhou assim, esse valor aqui, 30 mil reais. Parcela tá legal e tal. E aí eu falei assim, vai ficar no teu nome ou no nome da sua esposa? Não, fica no meu nome mesmo, porque na hora de comprovar renda, essas coisas todas, ele já conhecia do produto, né?
Tá.
E aí eu falei, você tá com a sua CNH? Tô. Preenchi a proposta... E aí entreguei para ele, assinada tudo direitinho, né? Peguei as minhas vias. Ali começou a venda. Aí ele perguntou, puxa, agora eu posso queimar a venda, né?
Como assim?
Por exemplo, porque dependendo do tipo de pergunta, né? Poder, puxa, então não vai me interessar, tá? Mas estava muito tranquilo naquela hora, né?
Eu acho que ele estava muito... ele já estava muito no fundo do teu funil ali, ele já tomou a decisão de comprar um consórcio da Porto e ele precisava de alguém para tirar o pedido. Eu
Exatamente.
Acho que isso não é tão normal assim, né, Sérgio?
Não é. Então, foi uma experiência legal porque, nossa, não deu... Eu até dentro de mim, eu falei, pô, mas nem deu para negociar, né? Então...
Você e queria aí... um pouco mais de casca grossa, é isso,
queria,
né?
Queria um pouquinho mais de trabalho.
Eita, assim, né?
E
agora
aí...
me conta da galera que dá trabalho, topão de funil.
Esses aí, assim, eu sempre falo que tem o cliente que quer... Não, perdão, são 4 tipos de clientes, né? Não quer, não pode. Então, a gente levanta o perfil, já vai,
já
corre atrás do
mais rápido possível.
Já corre atrás do não e não perde tempo, né? Porque o tempo é importante. Aquele que quer e não pode, também não dá, a gente já descarta rápido. O quer e pode, como esse cliente já tira o pedido, né? Agora, o desafio maior é aquele cliente que não quer, mas pode. E aí eu tenho um exemplo legal de uma família, um casal, na verdade. Eles vieram com o filho aqui na Porto, e aí a conversa vai, levantando o perfil e tudo mais, 10 anos morando na casa dos pais, era uma edícula que eles moravam, né? Os dois registrados tinham um bom fundo de garantia à época, e aí uma das perguntas eu fiz se eles conseguiam juntar dinheiro, e eles disseram que não, né? Desde que se casaram, tiveram filho, o filho sempre pedia as coisas, então eles próprios estavam me alimentando de informações, vamos dizer assim, né? E aí a venda ela é interessante, porque você vai fazendo as perguntas, quanto mais objeções tem, mais interesse o cliente, imagino que o cliente esteja interessado no seu produto, né? E aí chegou o momento do fechamento. E aí eu perguntei para eles, né? Vocês vão utilizar o fundo de garantia, né? Vai utilizar o fundo de garantia vocês dois? Ela, sim, vão utilizar. E aí, falei, vai ficar no nome de quem, né? Ela falou assim, aí ficou mudo, né? Aí eu falei assim, aí ela falou assim, ah, mas a gente já vai fazer? Aí eu falei assim, alguma coisa impede de vocês, né, fazerem e tal? Porque, assim, a criança tá crescendo. Pelo que eu percebi, vocês não conseguem falar não para eles, para ele, né? Vocês já estão na casa dos pais. Se vocês estivessem pagando aluguel aos seus pais, né, vocês teriam quanto até agora, né? Vocês têm um bom fundo de garantia, este valor pode ser utilizado como lance. Então, acho que é um momento importante de vocês darem o primeiro passo, né? E aí foi naquele momento que a gente conseguiu concluir o contrato de consórcio, ofertar o lance e comprar o imóvel, né? A época era 150 mil. Foi um pouco de desafio, mas foi.
E eu acho que na tua atividade, né, ela proporciona muito você acompanhar o cliente, né, cara, na conquista do bem, na conquista daquilo que ela tanto quer, né, aquele sonho que ela tem, não é?
Exato, exatamente. E aí, assim como um vendedor de carro numa concessionária ou um corretor de imóvel que vai vender o imóvel, o meu desafio é um pouco maior porque eu vendo, hoje não é mais papel, mas é, quer queira ou não, é um papel, né? É um crédito que ele vai receber lá na frente.
Então, uma promessa.
Exatamente. Então eu tenho que, na verdade, eu não consigo mostrar o imóvel para ele. Eu tenho que fazer com que ele entre, eu tenho que entrar na cabeça dele e fazer com que ele imagine ele entrando no imóvel. Então fala, a casa que você quer é um portão branco, né? Uma porta de madeira envernizada. Aí você entra na sala, você vê a escada, né? A escada com corrimão de madeira. Aí tem um fundo, tem uma edícula para você fazer a sua lavanderia, com a churrasqueria e tal. Então, eu tenho que fazer com que o cara imagine a casa dele no futuro, né?
Entendi.
Então, esse é um desafio. No carro, eu tenho que fazer com que o cara imagine o cheiro do carro zero quilômetro. Né? Diferente do vendedor da concessionária, que ele abre a porta, o cara já tem cheiro do carro. Né? Então, eu tenho que fazer o cara sonhar. E aí é onde eu pego no bolso dele. Né?
Porque você vai falar dos juros, né?
Exatamente. E aí eu tenho que fazer a conta, mostrar no papel, por isso que eu acho que uma venda presencial, uma venda não, uma reunião presencial, ela é muito mais produtiva, porque eu consigo sanar as dúvidas ali do cliente na hora. Inclusive, um dos podcasts, né, isso eu aprendi recentemente, você vê, a gente fez um curso do PASV, né, curso do Programa de Aceleração dos Supervendedores com você, e nossa, quando você me falou, nós temos esse curso e ele vai te ajudar bastante na sua prospecção. Eu falei, não, meu, 20 anos de vendendo consórcio, eu acho que eu já sei bastante. Cara, nunca sabemos, parece que a gente sabe, mas não sabe nada, né? Quanto mais eu, como diz o ditado, quanto mais eu aprendo...
Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu preciso aprender, não é assim?
Menos, por aí, né? E realmente, né, acho que a aprendizagem ela tem que ser contínua, né?
Uhum.
E numa das, hoje na tecnologia, utilizando o WhatsApp e tudo mais, a gente meio que se acomodou a falar com o cliente pelo WhatsApp.
Exatamente.
E aí, um dos podcasts, ele falou assim, quando você atende o cliente pelo WhatsApp, ele é o mandante. Né? No jogo de futebol, vamos dizer assim.
É uma analogia com o time de futebol, né? Você está jogando no campo dele com a torcida dele, né?
Exatamente. Então ele responde na hora que ele quer. A partir do momento que você liga e fala com ele, aí ele você é o mandante. Então imagina você presencial com o cliente.
Exatamente. Né? Porque ainda ali, mais forte, cara.
Porque ali a emoção, ela está ali naquele momento. Então eu já perdi várias vendas. Perdi não, deixei de ganhar, melhor dizendo, né? Por não saber o momento. Tinha uma cliente, aí a gente vai utilizar da PNL, né?
Uhum.
Do neurolinguístico lá que o pessoal fala, de estar atento às reações da pessoa. E aí eu fui atender um cliente que o marido, ele era mais aberto, né? Falava com as mãos e tudo mais, e vamos, e vai acontecer e tal. E a mulher, braços cruzados, perna cruzada, fechada. E eu não. Fechada, e era só ouvindo. E ela era mais analítica, né?
Uhum.
E aí o marido, não, que vai, que eu vou utilizar, nós vamos utilizar o fundo de garantia, que isso, que aquilo outro e tal. E ela assim, olhando, mas eu não tava focando nela, eu tava focando muito nele. E aí fui para a pergunta de fechamento, né? Ah, legal, vocês vão utilizar o fundo de garantia, tal. Vai fazer no seu nome ou no nome dela, né? E aí a pergunta do marido. O que que você acha, amor? Rapaz, aí ela descruzou o braço. Veio para frente, abriu as pernas e falou. Então, né, Sérgio? Eu entendi o produto. Né? A gente gostou muito, eu gostei muito do produto, porque ela tava falando por ela agora, né?
Uhum.
E aí, amor, vamos conversar, né? E a gente depois chama o Sérgio novamente, se precisar, tudo bem pra você, Sérgio? Se precisar voltar aqui e tal. Eu falei, não tem sem nenhum problema, até porque hoje é a nossa primeira reunião, então eu acho que é importante vocês estarem alinhados, né, para poder tomar uma decisão tão importante que é a compra do imóvel, né? Mas aqui naquele momento eu aprendi que a gente tem que tomar muito cuidado com as reações das pessoas, né, dos nossos clientes.
Perfeito.
Graças a Deus que eles fecharam, eles me chamaram novamente, fui atendê-los, né, e aí, graças a Deus, deu certo. Nem conseguiram contemplar, comprar o imóvel.
Cara, eu acho que, eu vou ser sincero, eu acho que Deus sempre quer ajudar a gente. Eu acho que foi graças a você, ao seu trabalho, à sua técnica, né, e aí eu queria puxar a segunda pergunta aqui. Quais são as técnicas de vendas que você usa para vender consórcio, cara? Você já citou PNL, você já falou um pouquinho sobre abordagem, né? Pelo que eu entendi, você mescla ali telefone, WhatsApp, visita presencial. Quais são as técnicas que você usa aí para você ser um super vendedor de consórcio, cara?
Bom, acho que a primeira técnica que você tem que ser verdadeiro.
Primeiro teste é seja humano verdadeiro, se conecte.
Exatamente. Então, acho que, né, o rapport que a gente fala, né? Acho que você tem empatia com o cliente, vê qual o perfil dele. Se o cara fala mais acelerado, você fala acelerado. Se o cara fala um pouco mais devagar, você acompanha o ritmo dele. Até numa das palestras, se você vai visitar uma fazenda e o fazendeiro cuspir, que você faz, né? Mas,
e aí, o que você faz?
O que você faz, né? Eu fico olhando, né? Não sei, porque eu nunca atendi, então não sei qual que é a reação, mas até na questão de você se vestir, né, para você também não intimidar muito o cliente, mas alguma das técnicas, assim, acho que é você fazer as perguntas abertas, conhecer o perfil do cliente,
fazer um levantamento de necessidades?
Sim. Né? Às vezes é conhecer o perfil comprador do cliente, né? A gente tá muito do perfil vendedor, como que você vende e tal, mas o cliente também tem as técnicas dele de compra, né?
Uhum.
E aí você tem que descobrir essas técnicas que ele te demonstra durante a negociação com ele, né? Mas eu faço muito levantamento de perfil, tento conhecer o cliente e ele antes também, dependendo se for um profissional, um dentista ou um médico, um profissional liberal, tento conhecer um pouquinho do histórico dele. Hoje nós temos o LinkedIn, que nos ajuda um pouco mais, né? Hoje a maioria dos meus clientes são por indicação,
tá,
né?
A principal fonte de prospecção é a indicação.
Até por conta do trabalho bem feito, automaticamente você tem um resultado. Eu sou muito do perfil mais farmer, né?
Tá.
Eu não sou muito hunter, então eu acabo que cultivando o cliente, tentando trabalhar. Hoje, como corretor, eu não vendo só o consórcio, então o próprio seguro de automóvel, ele se torna um mail para mim muito importante. Né? Vamos dizer assim, é o pãozinho da padaria, né? Eu acabo tendo muitas informações do cliente através do seguro de automóvel. Então, essas são algumas técnicas que eu utilizo aí para poder ter um resultado tanto com o consórcio quanto outros produtos que a gente tem na prateleira, né, da corretora. Hoje nós temos mais de 10 seguradoras com as quais a gente trabalha, né?
E no caso, quando, por exemplo, você está ali, você já apresentou a solução, qual que é a técnica de fechamento que você mais gosta de aplicar, assim, para você fechar negócio?
Bom, pergunta de fechamento, eu sempre falo... acho que a pergunta dupla eu costumo utilizar muito, né? Como vai ficar no nome de quem, o endereço de correspondência...
Você deve fazer muito fechamento por condução também, né? Aquele fechamento em que você conduz o cliente às próximas etapas, né? Antigamente, vou dar um exemplo, né? Antigamente, quando você ia fazer um consórcio, você tinha que escrever, né? Então, se você estava conversando com o corretor, né? E ele já está escrevendo, meio que você já está conduzindo ele para um fechamento, porque vai ter um momento que ele vai virar a folha e você assina, ponto, você comprou o consórcio, né? E hoje em dia não, hoje em dia eu lembro que você falou para mim quando eu comprei, ó, vai um e-mail para você, você vai ter que ter um PIN, você vai assinar, daí vai ter um boleto, você tem que pagar esse boleto para autenticar a venda e tal, você conduz o cliente pelo processo de conclusão da venda, né?
Eu meio que, quando eu tô negociando com ele, eu já vou colocando ele na assembleia, ó, você vai receber uma senha, né? Você vai receber um login e senha para você entrar no portal da Porto, para você ofertar o teu lance, né? E aí, no dia da assembleia, você vai receber o resultado, se foi contemplado ou não. Ou os seus boletos virão lá para o dia 15, 16, 17, né? A tua cota vai ser uma centena, então pode ser 001 ou até número 800, que é o número de participantes do grupo. E aí, na primeira extração da Loteria Federal, você recebe, você consegue identificar se você foi sorteado ou não, né? Porque ali a gente já consegue verificar qual é o número. Ah, sua cota é número 300. Então, na primeira extração do mês da Loteria Federal, até para dar uma segurança pro consorciado também em relação a como funciona o sorteio, e aí se você tem a cota 300 e no primeiro prêmio deu lá 10.300, a tua cota está contemplada. Então... E aí eu acabo direcionando ele dessa forma para que ele se sinta já dentro de um grupo de consórcio. É uma das técnicas. Há uma coisa que eu queria até comentar com você, de que eu aprendi. Você também é um perfil desses. O perfil ansioso e o perfil determinado, né? Um cliente mais ansioso, né? Eu percebo assim, cara, tão quanto ansioso pra caramba, esse vai me dar trabalho. Quando o cara é mais determinado, ele é ansioso, natural, porque ele quer o negócio para ontem, vamos dizer assim, mas ele tem uma determinação. Eu vendi uma cota em 2009, 10, quando eu estava abrindo a corretora, inclusive.
Ainda não está claro se você está me chamando de ansioso ou de determinado.
Você vai descobrir. Você vai descobrir. E aí ele a gente ficou negociando. A venda de consórcio é uma venda um pouco complexa por conta do tipo de produto. Se for um imóvel, por exemplo, não é. O consórcio em si, ele é simples, né? É sorteio e lance, você é um planejamento, você tem futuro, e não tem muita mágica para que eu faça contas mirabolantes, tanto uma calculadora simples eu consigo calcular para o cliente, né? Então, um imóvel de 500 mil, eu vou te cobrar uma taxa de 20%, então você vai me pagar 100 mil de taxa de administração ao longo de 200 meses.
Tá.
Simples, não tem conta de juros futuros, juros tá, trazer para o valor presente como numa calculadora financeira de financiamento de um banco, né? Então, ele não é, não é um produto tão complicado. O que é complicado é a sua, os outros itens, vamos dizer assim. Por exemplo, eu quero comprar um terreno e construir. Então, eu tenho uma complexidade para comprar um terreno e depois construir, consultar um engenheiro para eu poder ter o cronograma físico da obra e como é que esse crédito vai ser liberado nessa construção. Para um cliente que já fez um financiamento bancário, fez um consórcio, quer quitar o financiamento, aí eu tenho as complicações de um banco, o fundo de garantia, quando for utilizado, como é que ele é utilizado, a taxa econômica já vai liberar o dinheiro na hora que oferta o lance, quando na verdade é só uma oferta de lance, se você for contemplado, o dinheiro do fundo de garantia só vai ser liberado na hora da compra do imóvel, enquanto isso ele vai ficar lá, a empresa vai depositando o seu fundo de garantia. Numa construtora, como é que vai funcionar o processo de compra do imóvel de construtora? Será que a construtora aceita uma carta de crédito de consórcio? Né? Na própria compra do imóvel, como é que é a burocracia de cartório, né, escritura e tudo mais? No processo de compra de um imóvel na praia ou no campo, utilizando o fundo de garantia, aí a caixa econômica, será que ela permite ou não? Então, isso tudo eu tenho que... E outra, tem uma pergunta que muita gente faz. Será que é melhor eu investir numa bolsa de valores ou num consórcio? Né? Então, também são tipos de situações.
Quando ele compara o produto, né, o consórcio com o investimento, por exemplo.
Exatamente. Então, se o cara ele é mais entendido, né, num sistema financeiro, talvez o consórcio ele vai fazer conta, vai botar no Excel e tal, e no finalzinho ele fala, poxa, Sérgio, eu acho que o consórcio não compensa por conta disso e disso outro, né? Quando a pessoa não tem esse tempo de aplicar o dinheiro, então aí a gente trabalha mais essa questão de ser um planejamento financeiro para a compra de um bem.
Eu acho assim, cara, o lance é, pô, todo mundo poderia, né, vamos supor que você quer comprar um imóvel, né, todo mundo poderia guardar X% do salário durante 20 anos para daqui 20 anos comprar o imóvel à vista, né, ou talvez com o valor dos juros compostos, não comprar em 20 anos, comprar em 14 anos, que seja. Né? Mas nem todo mundo tem a disciplina, porque começa a ver o dinheiro crescer, o cara quer usar. Às vezes a vida do cara tem altos e baixos, e aí ele para de juntar. E o consórcio não, né, cara? O consórcio ele é uma conta, né? Ele vai chegar um boleto todo mês para você, quer você queira, quer você não queira, e você vai ter que pagar isso aqui. Então, ele não é um investimento, aí eu tô colocando o meu conceito, né? Ele não é um investimento, mas ele é uma. Ele te ajuda, ele é uma ferramenta financeira para você comprar um bem, né? Ou um serviço de alto ticket ali. Então você vai se planejar. Porra, tô assumindo que eu não consigo. Não sou desse perfil de guardar dinheiro, e para ser sincero, não sou, né? Mas eu sei que, pô, se eu comprar um apartamento na planta, que daqui 3 anos eu vou ter que pagar lá as chaves, e eu fizer um consórcio junto, eu consigo montar um planejamento financeiro para chegar lá daqui 3 anos e conseguir usar uma carta de crédito quando saiu a BITSE do imóvel. Quer dizer,
exato,
volto no começo do episódio, é um planejamento, né?
Um planejamento. E aí, esse cliente, em 2009, era advogado, né? E aí ele falou, Sérgio, ficou negociando e tudo mais, a gente abriu, na época o nosso crédito maior era 200 mil, se não me engano, 250, se não me falha a memória. E aí nós abrimos um grupo de 200 mil, e aí a gente abriu um grupo de 200 a 400. E aí ele entendeu todo o produto, fez uma cota de 400 mil, a gente tem uma das alternativas que a gente tem é de lance fixo, porque no consórcio você consegue ter lance, você pode ofertar lance livre, e também pode ofertar um lance fixo. E dentro dos lances, você também pode emprestar uma parte do crédito, como eu comentei anteriormente, de até 30%. E ele fez uma conta rápida, ele falou assim, ó, eu vou entrar numa cota de 400 mil, vou emprestar 120 dele, e vou ofertar o lance fixo de 40%. Quando é que vai ser a primeira assembleia? Eu falei, isso foi em 2009, Era dezembro de 2000, ele fez no dia 2 de novembro de 2009 e no dia 23 de novembro de, 2000, de dezembro de 2009 foi a primeira assembleia deste grupo de crédito alto. E ele falou assim, ó, marca na sua agenda que no dia 23 de dezembro eu vou te ligar. Que hora que vai ser a assembleia? Eu falei, mais ou menos umas 7 horas. Eu vou ligar para você e vou falar que eu fui contemplado no lance fixo. Eu falei, mas você entendeu o produto, né? Eu perguntei para ele, né? Eu falei, porque se você não entendeu, eu não vou nem, eu vou até rasgar o contrato aqui, que já tinha fechado, né? E aí, porque assim, meu, você pode ser contemplado. Eu falei assim, não, eu vou ser contemplado. Escreve aí. E não é que o cara foi contemplado no lance fixo no dia 23 de dezembro? E lance fixo, ele é um pouco mais difícil do que o lance livre, porque o lance livre é o lance vencedor, como se fosse um leilão. Então, se o cara oferta 70%, a probabilidade de contemplar é maior. Agora, 40%, onde você oferta exatamente 40,0000, redondo, você entra no lance fixo, e ele ofertou.
E aí você vai para o sorteio de todo mundo que ofertou o lance fixo, né?
E aí dia...
Isso foi quando eu fui contemplado, eu fui no lance fixo, né, cara?
Exatamente. Então você é o tipo de cliente que não é ansioso, vamos dizer assim, que aquela ansiedade é natural, até por conta de você fez um consórcio, teu lance, você quer ser contemplado, lógico, né? Quanto antes, melhor. E ele me ligou, né, gritando no telefone lá na própria Porto, na hora que ele foi na assembleia presencial. Me xingando com o nome.
Que da
e, assim,
hora.
Compartilhar essa alegria, assim como a gente também teve essa oportunidade com você, né? De também, você como um cliente determinado, né? Porque a gente conversou um tempo, né?
Sim.
Você não fechou na primeira reunião. E foi para mim foi importante, né? Conversar com você, porque eu acho que você já entendia um pouco do produto, né? Fez muitas perguntas. E que foram pertinentes ao produto, você entendeu muito fácil, né? É. E aí a gente acabou concluindo o processo, né, de contemplação. Você contemplou, acho que na segunda parcela, na terceira parcela, porque na segunda a gente não ofertou o lance. Ou foi na primeira a gente ofertou?
Não. Na verdade, eu acho que eu paguei o consórcio uns um ano, mais ou menos.
Não foi, foi?
Foi. Foi porque, para eu ofertar o lance fixo, depois de um ano e meio pagando o consórcio,
as parcelas,
saiu a venda de um apartamento que eu tinha em Sorocaba.
Ah, é verdade.
Eu lembro que eu liguei para você e falei assim, cara, eu acho que vale a pena a gente fazer ofertar um lance fixo. Aí você falou assim para mim, pô, eu vou calcular para você o quanto você precisa ter para você reservar, aí você falou X, e aí eu peguei dentro dessa venda do apartamento, eu separei X e coloquei numa aplicação. Aí eu liguei pro seu, mandei um WhatsApp, falei assim, ó, pode ofertar. E aí na primeira, né, na primeira
vez que a gente ofertou.
Aí eu fui contemplado, e aí
verdade.
Você tem 3 dias para quitar, né? Eu lembro que o cara do Itaú ficou bravo, falou assim, pô, acabei de fazer a aplicação aqui, tipo, né, contou pra minha meta aqui, você já vai sacar, pô, né? Você não quer ficar nem com um pouquinho,
tempo
assim, não, cara,
de utilizar.
Não deu nem tempo,
é
e aí eu quitei o financiamento.
E aí a gente acabou conseguindo contemplar o consórcio através do lance fixo, né? E o que é legal disso tudo é que assim, os lances, a gente não tem como prever se vai dar certo ou não. Mas eu sempre falo pro cliente, falo assim, ó, se você não fizer, não dá para saber.
Exatamente.
A partir do momento que você adere ao plano, né? Porque assim, o consórcio não tem como fazer milagres, né? Eu sempre falo que a Porto, o nome da empresa é Porto Seguro, né? Não é o nome da novela Porto dos Milagres, né? às vezes a gente consegue fazer os milagres aí, né? Mas não depende muito da gente, né? A gente entra dentro de um planejamento com o cliente e é ele quem decide, né? Dar o primeiro passo. Mas acho que a gente levantar o levantamento de perfil é muito importante.
E assim, quando a gente foi fazer a segunda carta, né? Eu virei para você e falei assim, ó, meu, agora é o seguinte, eu fecho com você, porque eu tava pesquisando outras soluções de consórcio, né? Mas, cara, você tem que ir, da mesma forma que eu sou teu cliente, você tem que ser meu cliente, né?
É verdade.
E aí eu falei do programa de aceleração para você ali, você participou da turma 6.
7.
Turma 7, exatamente.
Sete,
turma 7.
Turma da noite.
Turma da noite, exatamente.
Turma do fundão, os bagunceiros.
É, foi legal. E aí eu queria te perguntar, cara, quais eram os problemas que você tinha e você queria resolver antes do treinamento, cara? E dentro do treinamento, como é que foi, assim, dentro da jornada? Porque são 15 semanas, são 4 meses de muita intensidade. Como é que você foi resolvendo esses problemas, Tobaro?
Cara, assim, a gente começou em setembro, né, o curso, e concluímos em dezembro, né?
É.
E eu tava, assim, eu tava numa expectativa muito grande, porque a gente tem aí as nossas formas de trabalhar, né, de vendas, experiências com consórcio e tudo mais, mas eu não conhecia as linguagens atuais, né, de venda, de spin seller, né, Bunch e vários outros que a gente aprendeu lá no curso, vamos dizer assim, né?
Tá.
E dentro do curso, cada terça que a gente se encontrava, era uma expectativa muito grande de se encontrar, porque a gente trocava muita ideia com outros vendedores. E tem vendedores de todo o Brasil ali, diversos produtos, né? A pessoa que trabalha com lubrificante, outra que trabalha com a Ana, né? Software, né? Outro trabalha com venda de equipamento de exportação, equipamento de academia, trabalha na Localiza, com aluguel de carros, e aí por aí vai, né? Falei, cara, e cada vendedor tem o seu desafio, a sua dificuldade, né? De trabalhar com o cliente ali. E eu falei, caramba, como é que pode, né? Cada venda, ela pode ser tão simples quando vender uma flor, a pessoa vai lá, pega a flor e vai embora, né?
Uhum.
E quando também é uma venda mais complexa, de 500 mil, 1 milhão de reais, onde precisa ter um monte de gente da empresa para poder decidir e fechar o negócio, né? Então, para mim, foi importante ter feito esse curso, né? Até por conta do meu dia a dia, né, em relação, porque eu trabalho com muitos produtos.
Uhum.
Assim como um pedreiro, ele fala assim, ó, eu faço instalação de gesso, faço a parte elétrica, faço a parte de encanamento, faço isso, faço aquilo, ele não faz nada direito, né?
Exatamente.
Então, o meu grande medo é este, né, de você ter muito produto na prateleira e aí você não conseguir dar conta, né, de todas as informações. Então, para mim foi importante criar parcerias, né, de com profissionais. Hoje eu faço parte do BNI também, né? Tá. O BNI é uma organização, uma plataforma, né, onde você se encontra, todas as terças a gente se encontra para poder falar de negócios, né? E é um ambiente importante para formar parceiros, né?
Uhum.
Isso então casou muito com eu participar desta organização e fazer o curso, né? Então, à noite eu fazia, e era na terça, né? As terças de manhã eu fazia reunião com os empresários e à noite aprendia na teoria com vocês, né? E para mim foi importante porque eu acabei que utilizando dos recursos que a gente tinha à noite com a reunião, né?
Interessante. E aí, cara, o que você aprendeu no programa de aceleração que funcionou logo de cara para você na tua rotina profissional?
Meu, assim, o fechamento, a organização, né?
Tá.
Eu tenho aplicado um pouco mais das técnicas do curso hoje. Como é que eu posso dizer?
O processo?
Nos processos, né? De prospecção, né? Como abordar o cliente um pouco mais, com uma técnica melhor, né? No fechamento, com as perguntas um pouco mais, como é que eu posso dizer, para que o cliente pense um pouco mais, né, na resposta que ele vai te dar.
Uhum.
Né? Puxa vida, às vezes ele próprio, com as perguntas, a gente fica meio que psicólogo, né?
Sim,
as perguntas que a gente faz, ele próprio vai falando, nossa, meu, realmente não pensava dessa forma. E aí, acho que vai ser importante para eu poder dar esse passo, né? Então, dentro do curso, essas técnicas de vendas foram muito importantes para o meu crescimento profissional. Melhorou muito, vamos dizer assim. Hoje eu tenho uma forma de pensar muito mais preparada, né? Vamos dizer assim, para poder fechar com o cliente.
E a gente gosta, cara, aqui no programa de aceleração, de resultado. Então, compartilha um pouquinho do teu resultado aí, cliente, cara, sei lá, faturamento, reconhecimento dentro da Porto. Cara, conta um pouquinho aí dos teus resultados, né? E como foi ter esses resultados aí, aplicando essas técnicas que você aprendeu no programa de aceleração, Tobara?
Como eu tenho muitos produtos, né? Então, eu não utilizo só para o consórcio, né? Agora as técnicas de vendas, ela vai para todos os produtos. Uhum. E um dos produtos que eu já venho também, até comentei com você anteriormente, é descobrir o perfil do cliente. E dentro da minha carteira, né, dentro da prateleira, melhor dizendo, quais produtos eu consigo oferecer para um cliente? Então, vamos colocar um exemplo de um carro zero, né? O carro zero, como é que a pessoa vai andar de carro hoje? Se ela tem um planejamento, se ela é um perfil mais conservador, aí colocando em paralelo o perfil investidor na bolsa, vamos dizer assim, o cara que é mais conservador, então o cara, se eu descobrir esse perfil dele, que ele é mais tranquilo, né, consegue se planejar para o futuro e tudo mais, então ele é um perfil para o consórcio, né? Eu também tenho um produto que é o financiamento do carro, como assim, o banco. Hoje a Porto também é um banco, né? Então ela tem um consórcio e tem um financiamento bancário para automóvel. Então, se o cara está com o carro com problema, já precisa trocar, ou ele vai e fala, pô, vou na concessionária esse final de semana, preciso trocar de carro, o que você tem para mim aí e tal? Tento puxar ele para o consórcio, lógico, né? Que é um produto que é muito mais econômico, mas ele fala, pô, não quero ficar esperando o consórcio, quero já dar de entrada. O meu lance acho que não vai ser, não quero ficar esperando para dar lance e não ser contemplado e tal. Então eu acabo colocando financiamento para ele. Ou o carro por assinatura, né? Onde ele não compra o carro, mas ele anda de carro zero e aí é um perfil mais agressivo, né? O cara que gosta de investir na bolsa e ele não quer perder tempo porque é um médico, um engenheiro e aí ele precisa do carro para ontem. Então eu tento descobrir se o cara é consórcio, financiamento ou o carro por assinatura. Então, para mim, dentro do curso, foi importante para eu utilizar dessas técnicas, né, para poder dar o fechamento e descobrir qual é o melhor produto para ele.
Que legal, cara. E aí você sentiu a carteira de clientes aumentar? Você sentiu taxa de conversão aumentar? Qual foi o principal pulo do gato, assim, que você falou assim, cara, putz, isso aqui foi transformador?
Sim. Até na questão de trabalhar um pouco mais a carteira de cliente. Eu não tenho ainda nenhum tipo de gestão. Hoje eu ainda utilizo o Excel, né? Mas
vamos usar o RD Station CRM, cara, nosso patrocinador aqui do Papo de Vendedor, pô.
Então, e aí, você até comentou comigo, né? A gente precisa realmente colocar uma ferramenta de gestão para poder... Uhum. Porque eu consegui visualizar no macro, né, e também no detalhe, aonde eu perco o cliente. Então, tem que utilizar um pouco mais essas ferramentas. E aí aprendi realmente que a gente precisa ter uma ferramenta de gestão mais como é que fala? Mais qualidade, mais profissional, exatamente. Até porque hoje eu tenho dois vendedores, né? Então, a gente tenta... controlar essa gestão dessa forma, mas não é eficiente, confesso para você.
Sim. Eu entendo e eu conheço operações de consórcio com 30, 40 profissionais de vendas e uma coisa que tem em comum é, primeiro, ferramenta, tem CRM, tem algumas outras ferramentas que dão suporte para gerar lead, para gerar oportunidade de negócio. Segundo, processo de vendas muito claro, porque você tem que ter uma abordagem muito eficiente, porque quando você... Tem gente que, quando você fala que é consórcio, a pessoa simplesmente desliga na tua cara, né? Por quê? Porque já foi enganado por um profissional desonesto, então você tem que ter uma resiliência emocional muito forte para você lidar com essa rejeição, não com você, mas com relação ao produto. E então eles têm um processo muito bem desenhado, e uma abordagem muito bem desenhada para poder vencer essa primeira barreira aí, né? E, cara, é a técnica correta aplicada no momento certo, né? Então, se eu estou falando de abordagem, eu vou trabalhar com técnica em abordagem para gerar confiança e levar essa pessoa para uma reunião. Se eu estou na reunião, eu vou fazer levantamento de necessidades, eu vou apresentar uma solução de valor para ela. Então, pô, uma carta de consórcio que melhor atende a necessidade dela, seja em cima do tempo, em cima da parcela ou a configuração ali no quesito lance embutido, sim ou não, enfim, né? Outras variáveis dentro do produto que ela está comprando. E você tem que ter o comportamento adequado, o mindset, tem que ter uma inteligência emocional muito, muito, muito desenvolvida, porque ora ele vai estar colocando uma objeção com relação ao produto, ora ele está colocando uma objeção com relação ao valor da parcela, mas não porque ele está comparando com o financiamento, mas ele está comparando com a viagem da Disney que ele quer fazer, por exemplo, e que ele poderia parcelar em 10 vezes, usar esse valor ao invés do consórcio para a viagem, e daqui 10 meses, um ano, eu faço o consórcio. Então você tem que ter uma versatilidade muito grande, né? Eu acho que isso compõe ali as características de um vendedor, de uma vendedora de sucesso, quando a gente fala de consórcio, né, cara?
Inclusive, dentro do curso, acho que chama o sistema chama Cevat Sales, alguma coisa
Cevat
assim,
Cevat,
né?
Sales, exatamente.
Que é um questionário. Isso, e para mim foi muito importante aquele descobrir qual era o meu perfil. E tá. Realmente eu sou um perfil muito mais comercial, muito mais marketing, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Tenho uma certa dificuldade realmente em administrar, né? Como é que fala? Administrar papéis, vamos dizer assim, né?
Tá.
E para mim foi importante, dentro do curso, descobrir, né? Eu já sabia, mas acho que o curso ele te dá um detalhamento maior, onde você, né, vai na ferida mesmo e fala, aqui você está errando e precisa melhorar esse comportamento, vamos dizer assim. Então, esse é um dos itens que mais me chamaram a atenção e que eu preciso realmente ter uma atenção mais focada, né? De administrar melhor, porque eu percebo que eu perco muito cliente, né? Por não administrar melhor, né? Esse fluxo, vamos dizer assim, né? De ligar para o cliente. Assim, eu até agendo, né? Não estou dizendo que eu não esqueço de ligar. Não, na verdade, acho que alguns itens seriam importantes para eu poder ter uma eficiência, uma eficácia melhor.
É isso aí, senhoras e senhores, temos um baita programa no ar. Sérgio, eu quero agradecer você, a sua participação, você transbordou seu conhecimento para nossa comunidade, cara. Então eu quero realmente, assim, em nome do Papo de Vendedor, em nome dos Super Vendedores, agradecer a sua presença aqui e queria abrir um espaço para você falar de como um amigo ouvinte pode se conectar com você.
Ah, com certeza. Obrigado aí pela oportunidade, Andrão, amigaço nosso. A gente fez essa amizade não muito tempo, mas já nos estreitamos no relacionamento.
Cara, assim, três anos já.
Foi três anos, né? 2021.
É, 2021, verdade,
já vai para três anos. Parece que foi ontem, né? Conhecer o Daniel também foi bacana pra caramba. O cara, os dois são perfis diferentes, mas se completam. E a gente percebe isso com uma verdade, né? É por conta do treinamento que a gente teve. Eu tenho o Instagram, Sérgio Tovaro, né? Assim como também tenho o Facebook e no LinkedIn. Né?
Uhum.
Tem um site, o melhorconsórcio.com.br, e tem um site da corretora, que é k2seguros.com.br. Então, precisando dos nossos serviços, a gente está à disposição.
O amigo ouvinte já tem um linkzinho aqui na descrição desse conteúdo, vai ter o link ali pro Instagram dele, pro Instagram da K2, vai lá, bate um papo com o Sérgio. E eu quero fazer uma pergunta para você que tá aí do outro lado, né? Se você estiver no Spotify, tem uma caixinha de perguntas, se você estiver nos assistindo no YouTube, escreve nos comentários desse episódio qual é a técnica de vendas que você mais usa. Se você é vendedor de consórcio, qual é a técnica que você mais usa? Se você trabalha com outros produtos, fica à vontade para compartilhar com a gente. E somente no Spotify, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Você vende consórcio? Quero te conhecer um pouquinho aí do outro lado. Vai ali, é só você apertar o botão sim ou não para eu conhecer um pouquinho mais da nossa audiência aqui. Você já sabe, toda semana, eu e Daniel Mestre estamos juntos na segunda-feira, trazendo um conteúdo especial para você. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã. O episódio da semana que vem é um episódio que eu não vou dar spoiler, mas é muito bacana, já está gravado e é um episódio que vai te ajudar a afiar o seu machado, a estar ainda mais bem preparado para os desafios comerciais que você tem no dia a dia. Então, se você está no YouTube, já clica aqui, ó, em se inscrever no nosso canal. Se você está no Spotify, já sabe, clica no nosso nome ali, Papo de Vendedor, arrasta para cima e depois clica no botão assinar. É gratuito, tanto o YouTube quanto o Spotify, aproveita, assina esse conteúdo. E por último, se você está no Spotify, tem umas estrelinhas ali, já desce 5 estrelinhas para nós, porque essa sua nota é muito importante para a gente, isso ajuda a gente a ser cada vez mais relevante dentro do Spotify. Então já sabe, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo do ar aqui no Papo de Vendedor. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!